15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Numa palestra para pais e professores em 1980, no Rio de Janeiro, que Ziraldo teve a ideia de criar seu personagem mais famoso, um menino com fogo no rabo e vento nos pés. O tema da palestra era pais e filhos e lá, pelas tantas, alguém da plateia perguntou por que ele não lançava um livro sobre o assunto. Na manhã seguinte, enquanto fazia a barba, Ziraldo não conseguia pensar em outra coisa. Em apenas 15 dias, bolou a história e mostrou para as filhas. Na hora de criar o personagem, voltou aos tempos de criança. Em vez de fazer chapéu de jornal para brincar de soldado, colocava uma panela na cabeça. Texto de André Bernardo no site do Itaú Cultural. Hoje vamos ouvir Ziraldo numa entrevista a Maria Isabel Gomes no programa Roda Cultura, abril de 2003.
No ar, Roda Cultura. Informação e debate de ideias sobre produção cultural. Tudo o que é cultura roda agora na Universidade FM. Produção e apresentação, Cristina Cortes.
Governo quer usar a telenovela para educar população mais carente. Brasil já ocupa o sexto lugar no ranking dos países com maior número de obesos. Carlos Eduardo Lourenço Jorge comenta daqui a pouco a estreia do filme Carandiru. E o escritor Ziraldo lança mais um livro infantil aos 70 anos e é o nosso entrevistado de hoje. Olá, o seu Roda Cultura de hoje está começando.
Arquivo 107.
Roda Cultura. Entrevista.
O escritor Ziraldo lança na próxima semana o seu mais recente livro, O Menino e Seu Amigo. Além de escritor, ele também é jornalista, cartazista, chargista, teatrólogo e caricaturista. O trabalho de Ziraldo é reconhecido internacionalmente. Suas produções já foram publicadas em revistas estrangeiras de todo o mundo. Ele escreveu O Menino Maluquinho, o livro infantil de maior sucesso do Brasil. O Roda Cultura conversou com Ziraldo e quis saber um pouco mais sobre sua carreira e sobre seu recente livro, O Menino e Seu Amigo. Ziraldo, esse livro tem algo de especial?
Na verdade, o livro, a editora se encantou muito com o livro e a gente está fazendo um bom lançamento por causa da Bienal no Rio. O editor está fazendo uma divulgação até um pouco antes do livro ficar pronto, porque todo mundo que te fala sobre o livro quer ver a capa. A capa só ficou pronta ontem. É um horror. Mas o livro é uma história trivial, quer dizer. É a história da relação do menino com seu avô, que é uma relação belíssima, né? Uma relação poderosa. Outro dia eu vi um jogador de futebol de 20 anos indo para a Europa. Ele dizendo, eu não queria ir para a Europa agora não, porque eu estou com uma vida muito tranquila aqui no Rio, aqui no Brasil, eu tenho minha família, tenho o meu vô. Aquele marmanjão falando, eu tenho o meu vô. Quer dizer, para ele a relação com o avô é uma coisa linda, porque avô quando apaixona por um neto, é fantástica a relação dos dois.
E o que que te motivou nesse momento, que você já trabalhava com revistas estrangeiras, a voltar a um trabalho para as crianças?
Bom, na verdade, eu comecei a minha vida... Eu quando saí da minha terra, eu saí para ser desenhista de história em quadrinho. Quer dizer, eu nunca fiz um desenho na minha vida que não fosse um desenho narrativo. Eu não sou pintor, nem serei pintor nunca, porque a pintura se esgota nela mesma. E a ilustração, ela sempre se refere a um fato, ela sempre está narrando alguma coisa. Eu sempre fui um narrador que usei o desenho para narrar o que eu queria dizer. Quer dizer, então eu nunca seria um pintor, apesar de dominar bastante bem técnicas de pintura, né? Então, eu queria ser desenhista de história em quadrinho. Eu queria ser desenhista de história em quadrinho. E aí cheguei no Rio e não tinha essa profissão. Aí eu fui trabalhar em publicidade, mas eu sempre queria fazer minha história em quadrinho e fiz. Eu já fazia cartoon, já estava publicando meus cartoons na imprensa do Rio, de Belo Horizonte, de São Paulo também, quando surgiu a oportunidade de eu fazer a minha revista de história em quadrinho. Aí eu já virei narrador. Quer dizer, então, quando eu fiz o Freaks, eu já tinha um certo domínio de narração, porque eu fiz 5 anos de história em quadrinho. Mas aí, naquela época também, todo cartunista queria fazer o seu livro para criança, porque o desenho infantil permite muita experimentação gráfica. Então, eu queria fazer um livro de criança ilustrado. Mas quando me encomendaram o primeiro, não tinha... Eu não tinha tempo de fazer um livro com ilustração. Aí me ocorreu fazer só com cor. Aí nasceu o Flix, um livro que fez um sucesso danado na época.
E você sempre se mostrou também muito preocupado com política. Criou até o Pasquim, que é uma referência, né, até hoje, né, publicada até hoje. E no seu livro Brasil, Manual de Instrução, você trata de cidadania para criança. Como é que é trabalhar política para esse público?
Olha, isso aí foi... Eu estava muito interessado na... Eu odeio fazer literatura, fazer proselitismo com meus livros. Mas aí era um negócio da Constituição, da Constituinte, né? Estava retomando a retomada da democracia. E eu achei que o Congresso fosse fazer uma coisa séria, que aquela Constituição de 88 fosse uma Constituição realmente que fosse mudar a cara do Brasil. Ela acabou virando um manual de instruções, ficou... uma coisa gigantesca. A Constituição inglesa tem 6 artigos, a americana tem 14, quer dizer, a nossa tem 286 mil, não é a Constituição. A Constituição constitui, e a legislação específica regulamenta. Quer dizer, se você leva tudo para a Constituição, você vira um saco de gato. Então eu queria fazer que o Brasil fizesse uma Constituição enxuta como a americana, não tanto quanto a inglesa, mas pequenininha, e deixasse tudo por conta da regulamentação ordinária. Por exemplo, com relação à liberdade de imprensa, na Constituição americana está dito lá: não se fará leis sobre liberdade de imprensa. Pronto, é só isso.
E o Menino Maluquinho vendeu, né, 2,5 milhões de cópias. E depois de 23 anos, como é que você, né, friamente consegue explicar, talvez, o sucesso desse livro?
Eu acho que o principal sucesso do Menino Maluquinho é a identificação, mas você só descobre isso depois que o livro fica pronto. Quer dizer, eu acho como eu tenho uma vida ligada à família muito intensa, quer dizer, e eu acho o núcleo familiar muito importante, eu descobri que todos os livros que eu faço são muito mais para o núcleo familiar do que para uma criança. Quer dizer, os principais leitores dos meus livros são os pais e as mães, e os avós, quer dizer. Eu não faço livrinho de coelhinho no jardim para criança só ler e o pai ler sem paciência, não. O pai e a mãe que lêem o livro se interessam, discutem, conversam com o filho. Quer dizer, eu não faço livro com segunda intenção, quer dizer, eu faço livro parecido comigo, como eu estou te falando. Então, depois que eu fiz Menino Maluquinho, quer dizer, esse menino existe idealmente no coração e na cabeça de qualquer casalzinho novo que está criando filho. Quem é que não quer ter um filho que enche a casa de alegria? Um filho divertido, um filho com essa saúde mental que o Menino Maluquinho tem. De vez em quando o pessoal vem falar: ah, você que fez um livro sobre uma criança hiperativa, você foi hiperativo? Eu falei: foi hiperativo, é um cacete. Eu sempre tirei primeiro lugar no colégio, sempre estudei, eu sempre fui completamente louco. Como meu filho foi hiperativo, é um menino doente, é um menino que não consegue assimilar as coisas, mas um menino que... Menino tem uma energia. Outro dia eu vi uma história nas seleções, quando era menino, que pegaram um atleta, filmaram o atleta pegaram uma criança e filmaram a criança durante toda a manhã se movimentando. E ela subiu o muro, desceu, brincou, pulou, correu, não sei o que. Depois pegaram um atleta de decathlon e mandaram ele repetir todos os movimentos que essa criança de 6 anos fez na manhã. Quando chegamos na metade do tempo, o atleta estava morto e cansado. Entende? Quer dizer, a criança tem essa energia. Então é preciso diferenciar uma criança cheia de energia e de alegria de viver do menino que é agitado. Entendeu? Então o maluquinho não é agitado, menino, o maluquinho é feliz, conforme está contado na história. E aí os pais e as próprias crianças que veem o menino maluquinho se identificam com ele ou transformam ele num modelo a ser seguido. Daí eu acho que deve ser isso. E ele é muito brasileiro, o personagem. Eu acho que deve ser isso o segredo do sucesso do maluquinho.
Agora, aos 70 anos, você consegue identificar alguma coisa como prioridade na sua vida?
Não, me manter vivo, quer dizer. É trabalhar e agitar, quer dizer, não lembrar que eu tenho 70 anos, só isso. Você fazendo as coisas, você se esquece do tempo.
Maria Isabel Gomes para o Roda Cultura.
Você ouviu pela Universidade FM, Roda Cultura.
Programa veiculado dia 11 de abril de 2003, produção e apresentação Cristina Cortes, áudio João Lopes. A edição completa desse Roda Cultura traz ainda uma entrevista de Tony Bellotto e o lançamento do filme Carandiru. Tá lá, disponível no nosso site. Na época da entrevista, a Maria Isabel Gomes, Ziraldo tinha vendido mais de 2 milhões e meio de cópias com O Menino Maluquinho, sua obra mais famosa. Hoje, são mais de 4 milhões de exemplares. Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga, Minas Gerais, 24 de outubro de 1932. Registrado com a combinação dos nomes da mãe Zizinha e do pai Geraldo, Ziraldo começou a carreira em 1954, viveu até os 91 anos. Partiu em casa, no Rio de Janeiro, no dia 6 de abril de 2024.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.